Podcast Unesp.
O primeiro turno das eleições presidenciais na Bolívia, realizadas em 17 de agosto, marcaram um momento histórico ao interromper duas décadas de governo contínuo da esquerda no país, levando dois candidatos de direita ao segundo turno. Em primeiro lugar, com 32% dos votos, ficou o senador Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, PDC. Com vitória surpreendente, já que pesquisas anteriores indicavam a liderança de Dória Medina, seguido do ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, da coalizão Aliança Livre, com 26% dos votos. O presidente do país será decidido no segundo turno, em 19 de outubro. Embora de trajetórias distintas, ambos os candidatos defendem propostas de caráter liberal na economia. Paz propõe descentralizar os recursos públicos com um modelo econômico no qual o governo federal administre apenas metade de todos os fundos públicos e a outra metade fique com os governos regionais. Já Quiroga se inclina para ideias mais conservadoras, apesar de muitas similaridades. Ele promete cortar os gastos públicos de forma mais radical, reformar o judiciário e buscar apoio do Fundo Monetário Internacional, além de defender maior abertura do setor privado, privatização de estatais deficitárias e querer fortalecer as relações com os Estados Unidos e a China. A cúpula do Partido Movimento ao Socialismo, MAS, está dividida entre o presidente Luiz Arce e o ex-presidente Evo Morales, que foi impedido de concorrer e enfrenta mandados de prisão. Além disso, a Bolívia enfrenta uma crise econômica severa, fatores que aprofundaram a rejeição ao MAS, no poder desde a eleição de Morales em 2005. Morales pediu a seus apoiadores que anulassem o voto e desqualificou as eleições, afirmando que o voto nulo seria o mais votado e, do contrário, a votação demonstraria que se trata de uma eleição sem legitimidade. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, faz um panorama das eleições na Bolívia.
Confirmando as tendências que já estavam evidenciadas pelas pesquisas e pelo próprio clima social na Bolívia, a esquerda ficou de fora do segundo turno das eleições que vão acontecer em outubro de 2025. E para compreender esse resultado, é preciso ter em vista pelo menos duas grandes variáveis. A primeira é a variável econômica e a segunda é a variável política. Então, no campo econômico, a Bolívia vem sofrendo com uma crise intensa, marcada sobretudo pela inflação, pela escassez de dólar, escassez de combustíveis, que tem trazido dificuldades adicionais para um país que já é, do ponto de vista do produto interno bruto per capita, o mais pobre da América do Sul. Então, esse elemento material, ele, sem dúvida, acaba marcando de forma negativa a atual presidência do Luiz Arce. É importante também recordar que o Luiz Arce, ele foi ministro da Economia de um dos períodos em que o Evo Morales, do Movimento ao Socialismo, governou o país. A esquerda tem estado no poder desde 2006, com exceção do período em que houve aquela tentativa de reeleição do Evo Morales, que foi invalidada na época pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, e aconteceu um golpe na Bolívia com a ascensão da direitista Jeanine Áñez. Depois deste período, aconteceram novas eleições, o Evo Morales, que tinha fugido do país, conseguiu voltar, e ele, não se candidatando, deixou, então, essa posição para beneficiar o Luiz Arce, que é o atual presidente da Bolívia. Mas poucos meses depois que Arce assumiu esse seu primeiro mandato enquanto presidente, muitas rusgas entre os dois começaram a aparecer, até que eles finalmente romperam completamente, né, essa parceria, e dividiu, né, de forma bastante intensa todo o movimento ao socialismo e toda a base de esquerda que dava sustentação para o governo do Luiz Arce. Não eram só farpas que eram trocadas entre os líderes, mas acusações muito sérias, inclusive com Evo Morales se dizendo como um perseguido político do governo do Luiz Arce, por conta de algumas acusações, né, no âmbito judicial do período em que ele tinha sido presidente. Então, realmente é um clima político, a gente já vai entrando então nessa segunda variável, bastante tenso que a Bolívia vem vivendo nos últimos 5 anos, né, contemplando então todo este período, não só da presidência do Luiz Arce, mas dessa dificuldade de chamar novas eleições, do golpe né, da Jeanine Áñez e da própria saída do Evo Morales do poder, né? Então, esse cenário bastante dividido e fragmentado do ponto de vista político, ele é complementado por um cenário econômico pouco favorável, né? Então, isso fez com que o próprio Luiz Arce não quisesse concorrer a uma reeleição, né, apoiasse o seu candidato próprio, enquanto que o Evo Morales, por sua vez, vem nas últimas 2, 3 semanas advogando pelo voto nulo. A posição do Evo Morales, então, em relação à eleição, tem sido de questionamento da legitimidade do processo, porque ele e a sua base acreditam que tem havido uma perseguição, né, contra a sua herança política, contra aquilo que ele representa, uma perseguição no âmbito judicial, e que por isso as eleições não poderiam acontecer de forma legítima, né, em um cenário de perseguição contra, né, uma grande liderança política. Então, como resultado dessa campanha do Evo Morales pelo voto nulo, ele conseguiu um valor bastante significativo de votos nulos nesta eleição, que representam mais de 1,5 milhão de votos, então cerca de 20% dos votos e de uma base importante da esquerda não apoiaram nenhum candidato que seria o possível herdeiro do Evo Morales, mas com quem ele também rompeu, e nem o candidato do Luiz Arce, né? Então a esquerda já saiu bastante enfraquecida, como, enfim, já era um cenário que estava se desenhando nos últimos meses. A grande surpresa foi o resultado final em termos de quais candidatos que pertencem ideologicamente ao centro e à direita iriam para o segundo turno. Essa era a questão que não estava ainda muito esclarecida pelas pesquisas. E o que realmente surpreendeu a todos que acompanhavam esse processo foi o fato de que um candidato que não aparecia tão bem nos pontos, né, nas pesquisas de opinião, tenha chegado em primeiro lugar, que é o Rodrigo Paz. Quem já estava mais ou menos garantido nessa disputa do segundo turno era o Jorge Quiroga, que já foi presidente da Bolívia e que efetivamente vai disputar o cargo, né, nesse segundo momento, mas ele chegou em segundo lugar.
Pesquisadora detalha as campanhas de ambos os candidatos.
Dos candidatos que chegaram ao segundo turno, o nome mais inesperado foi o do atual senador do departamento de Tarija, o Rodrigo Paz. O Rodrigo Paz, ele fez uma campanha mais discreta se comparado com as outras duas candidaturas da direita, né, que eram do Jorge Quiroga, que é um ex-presidente boliviano, e de um milionário empresário Samuel Doria Medina, que era o favorito até dias antes da eleição, e ele acabou chegando somente na terceira colocação. O Rodrigo Paz, como eu falei, ele é senador atualmente e vem também de uma família com atuação política na Bolívia anterior, né, ao período do Evo Morales. Ele é filho do ex-presidente boliviano Jaime Paz Zamora, que governou entre 89 e 93, e a sua principal plataforma de campanha é 50-50, né? Dividir metade, né, das atuações do Estado na economia para o setor privado, né? Então, uma perspectiva bastante liberal da economia, ao mesmo tempo em que ele também diz que quer fortalecer a indústria nacional. Ele é considerado, então, como uma figura de centro-direita e vem, né, à frente do Partido Democrata Cristão. O seu adversário no segundo turno vai ser o Jorge Quiroga, que já foi presidente do país. Ele era vice, de um militar, né, que governou o país, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que se afastou, por uma questão de saúde, e o Jorge Quiroga finalizou, esse mandato, né? Ele ideologicamente é mais radical que o Rodrigo Paz, ele é considerado um conservador, ele está muito mais alinhado à própria extrema-direita da América Latina como um todo, né? E ele tem um apelido, né? Ele é conhecido como Tuto. E ele vem com essa plataforma de também salvar a economia boliviana, de fazer uma abertura bastante radical, né? Inclusive apontando para a possibilidade de firmar acordos de livre comércio com diferentes países, né? Tanto com a Europa, mas também com países asiáticos, né? Ele mencionou o Japão, a Coreia do Sul, a China. Então, mesmo sendo, né, de uma direita mais radical, não necessariamente significa um alinhamento completo aos Estados Unidos, como acontece com diferentes grupos de esquerda na América Latina. Ele tem mostrado, né, essa possibilidade também de acercamento com a China. E, assim como Rodrigo Paz, mas de uma maneira mais intensa, tem prometido cortar os gastos estatais de forma bastante intensa, inclusive no sentido de privatizar todas as empresas públicas que apresentem algum déficit, né? Ele quer também promover uma nova Constituição, porque ele entende que a Constituição atual, que é fruto justamente do período, né, em que o Evo Morales governou, né, a Constituição que começou a ser elaborada, né, no início do primeiro governo do Morales, ela é um entrave para que essas mudanças mais radicais aconteçam, né? Então, de forma geral, independente de qual dos dois consiga ganhar a presidência da República na Bolívia, o que se espera é uma mudança profunda nos rumos políticos e econômicos do país, que mesmo quando governado pela esquerda, seguiu uma política econômica bastante moderada, né, bastante cautelosa, mas que nos últimos meses tem sofrido com uma crise importante. Então, esses candidatos vêm com uma agenda de radicalizar ainda mais a liberalização da economia. Então, projetos que foram caros para os movimentos sociais que chegaram ao poder nos anos 2000 no país, como a nacionalização dos hidrocarbonetos, falando especificamente do gás natural, mas também essa proteção, né, de outros recursos estratégicos que estão presentes no território boliviano, como o lítio, tudo isso pode sofrer uma mudança importante e, muito possivelmente, a Bolívia vai, no próximo mandato presidencial, abrir os seus mercados para empresas estrangeiras, para outros mercados. Isso pode realmente trazer mudanças efetivas, principalmente no aspecto social, né? Nós estamos falando de um país que ainda é muito desigual, né, que passou por um processo de melhoria dos seus índices, mas que tem desafios muito importantes para serem superados, né? Então, essas questões todas ficam numa situação em que não se sabe muito bem qual vai ser o resultado, né, dessa liberalização econômica depois de tantos anos de uma política, ao mesmo tempo equilibrada do ponto de vista econômico, mas voltada para a proteção da soberania dos recursos estratégicos do país.
Pedroso comenta os possíveis impactos da mudança política para a América do Sul.
Para a América do Sul, essa mudança política na Bolívia vai possivelmente intensificar um processo que já está em curso há algum tempo de fragmentação política da região, que tem trazido uma dificuldade grande dos países de se articularem conjuntamente diante dos desafios globais que estão colocados para o mundo inteiro, mas que também atingem a América Latina de forma específica. Né? Estamos falando, por exemplo, dessas ações unilaterais que têm vindo dos Estados Unidos sob o governo Trump. Estamos falando dos próprios desafios que os países têm enfrentado em termos econômicos, sociais e políticos. Então, já há algum tempo, né, os países sul-americanos não têm conseguido articular respostas coletivas para lidar, como foi o caso, por exemplo, da pandemia, né? Então, vindo essa mudança importante na política boliviana, ainda é incerto quanto qualquer um dos dois vai conseguir se inserir regionalmente, né? Possivelmente o Rodrigo Paz, por ser um pouco mais moderado, talvez esteja mais aberto ao diálogo, mas não está muito claro em relação ao Jorge Quiroga qual vai ser o seu posicionamento internacional, porque ao mesmo tempo em que ideologicamente ele está muito mais próximo da direita mais radical, mais conservadora, ele tem dito que vai buscar aproximação com diferentes países para fortalecer a economia boliviana. Então, não está claro se ele vai promover, por exemplo, um alinhamento político-ideológico com o Trump, com um descolamento do ponto de vista econômico, comercial com a potência hemisférica, né, buscando diversificar as parcerias, ou se realmente ele vai se tornar um aliado importante do governo Trump na região, que já tem em Javier Milei, na Argentina, um ponto de apoio, né, para suas políticas.
A relação bilateral com a Bolívia é de grande importância para a economia brasileira.
O Brasil e a Bolívia têm muitos anos de cooperação bilateral, especialmente no fornecimento de gás. O gás natural boliviano, ele é essencial para a manutenção e para a capacidade produtiva de todo o parque industrial, principalmente do sudeste brasileiro. Então, ter uma boa relação com a Bolívia é muito significativo para o Brasil, especialmente nesse momento em que a nossa economia está sofrendo um ataque direto pelas ações unilaterais estadunidenses por meio do tarifaço. Então, a gente perder esse fornecedor ou passar a ter, né, um fornecimento mais desvantajoso não é algo que vai beneficiar o Brasil. Então, certamente, a nossa diplomacia está atenta aos desdobramentos políticos, os resultados do primeiro turno. Está se articulando, né, para que, independente do resultado, os interesses brasileiros consigam ser preservados diante da mudança política que está por vir na Bolívia.
Marina Lhata para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.